Então, essa atuação tem limites. Em relação às obras de arenas e de mobilidade urbana, o que o TCU fiscaliza? Os contratos de financiamento. Então, vai verificar se as garantias são suficientes, se os termos do contrato estão de acordo com o programa de governo, no qual, com a ação na qual está inserido aquele financiamento, para verificar se os agentes financeiros estão cumprindo as cláusulas obrigatórias. E também o TCU analisa projetos e orçamentos. Isso é importante deixar assente desde já. Quando o TCU se manifesta, por exemplo, sobre o Maracanã, o TCU não entra no mérito da licitação que foi feita, não entra no mérito do contrato de execução da obra, porque isso é responsabilidade do governo do Estado, portanto, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O recurso não é federal, o recurso é estadual. É um financiamento que o BNDES faz e, é claro, o governo do Estado do Rio paga por esse financiamento. Então, o recurso é estadual. O TCU se limita a analisar projetos e orçamentos para poder dar ao BNDES um balizamento do que, se aquilo que está sendo financiado corresponde ao que, de fato, o mercado paga por esse tipo de serviço e se, portanto, aquele financiamento está adequado ou não. Mas o TCU não entra no mérito da legalidade da licitação e do contrato e também não analisa a legalidade de processo de PPP. Então, os cinco estádios que são parcerias público-privadas, o TCU não entra no mérito da viabilidade econômico-financeira, do modelo adotado para aquela PPP. Essa é uma questão sobre a qual deve se debruçar o Tribunal de Contas do Estado. O TCU se limita a fazer, então, análise para essas obras dos projetos e orçamentos. Esse trabalho ele é feito em cooperação com outros órgãos de controle. Então, existe uma rede de informação e controle da Copa. O protocolo de intenções foi firmado entre TCU, Câmara dos Deputados, Senado Federal e os diversos tribunais de contas dos estados. E esse protocolo foi o que viabilizou, inclusive, a implantação do portal Copa Transparente, que é mantido pelo Senado Federal. E, por força de uma instrução normativa do TCU, os responsáveis por obras da Copa, nas três esferas de governo, são obrigados a alimentar informações nesse portal. E também nós mantemos lá no TCU o portal Fiscaliza Copa 2014, que é um portal com informações sobre fiscalização das obras da Copa. Especificamente isso, fiscalização. Então, o que nós encontraremos lá são relatórios de fiscalização do TCU e dos outros tribunais de contas. Essa é a página de entrada do portal. Podemos passar adiante. Alguns trabalhos, então, já feitos pelo TCU. Voltando a 2010, o TCU fez um levantamento dos riscos da Copa. E os principais riscos identificados foram aqueles ali. Então, já em 2010, primeiro semestre de 2010, o TCU já apontava para esses riscos. Morosidade nas obras de mobilidade urbana e aeroportos. E essa questão da mobilidade urbana se mostra ainda hoje como um problema sério. Os aeroportos estão começando a ser resolvidos, estão saindo as licitações e os contratos. A indefinição do legado, algumas obras havia na época e continua havendo incerteza sobre a utilização posterior desses objetos que serão construídos, e também em relação à qualificação do setor turístico, que foi apontado lá em 2010, e esse ano houve diversos problemas que ocorreram, confirmando aquele risco que o TCU tinha apontado. Já agora, recentemente, foi feita auditoria no programa Bem Receber Copa, do Ministério do Turismo, identificando aqueles riscos, provável não alcance de metas quantitativas e qualitativas, quantidade de pessoas treinadas e qualidade dos eventos de qualificação, falta de comprovação da aplicação de contrapartida pelo recebedor dos recursos, que recebe o recurso federal, mas tem que aplicar uma contrapartida, justificativa de preço inválida e alguns casos de pagamento em duplicidade. Então, foi fixado um prazo para que o Ministério do Turismo defina um cronograma de implantação das medidas corretivas, e isso está sendo acompanhado, então, pelo TCU. As ações do Ministério do Esporte, também um acórdão recente, existem outros, mas eu vou me prender a esse, o acórdão 2000 de 2011, que constatou fragilidade no sistema de gerenciamento das ações. O sistema informatizado utilizado pelo Ministério do Esporte ainda não está completamente operacional. Há dificuldade do próprio Ministério do Esporte saber ter informações precisas sobre a situação dos empreendimentos. E também deficiência nas matrizes de responsabilidade existentes. Nós sabemos de diversas obras que são consideradas obras da Copa e que não estão previstas na matriz. Por exemplo, o entorno, as obras do entorno do estádio da Fonte Nova. É obra federal, é contrato de repasse. E não estão previstas na matriz de responsabilidade. As arenas de Pernambuco e da Fonte Nova, elas receberão financiamentos do Banco do Nordeste do Brasil, e isso também não está previsto na matriz de responsabilidade. Nós entendemos que a matriz de responsabilidade deve ser abrangente e contemplar, de fato, todos os investimentos que serão feitos, os investimentos públicos que serão feitos nas obras da Copa, de modo a dar a adequada transparência a esses empreendimentos. E também a falta, até hoje, de matriz de responsabilidade para outras áreas, segurança, turismo e outras. E também está em andamento hoje no TCU um processo relativo à análise de contratos de consultoria do Ministério do Esporte, consultoria contratada para ajudar no gerenciamento das ações da Copa. Bom, passando para algumas obras específicas, a Arena da Amazônia, o TCU detectou um sobrepreço da ordem de 63 milhões, e foi corrigido esse valor, mas ainda está em análise o orçamento novo e o projeto executivo que foi elaborado pelo governo do estado do Amazonas. Essa análise está sendo feita pela CGU e, quando for concluída, o TCU, então, se manifestará com base na análise feita pela CGU. O TCU autorizou, no caso dessa obra, que fosse o BNDES liberasse recursos para a execução da obra, mas limitado a 20% do valor total do financiamento. No caso do monotrilho de Manaus, foi feita uma análise expedita, provocada pelo Ministério Público, dentro da cooperação que entre os dois órgãos. Foi constatada a insuficiência do projeto básico e o TCU, então, se certificou de que a Caixa só financiará a obra se houver um projeto adequado. Essa obra está sendo monitorada pelo TCE do Amazonas e pelo Ministério Público Federal. O BRT de Manaus é a mesma situação bastante semelhante à do monotrilho, também insuficiência de projeto básico.
Se me permite, senhora presidente?
Sim, presidente.
Só uma pergunta objetiva aqui. Lá em Manaus, manteve-se o BRT? Não mudou para o VLT? Desculpe a pergunta.
Não, pai.
Bom, nós temos, talvez o doutor Ataíde possa confirmar, mas a informação que nós temos ainda é a do BRT. Foi lançado o edital do BRT. Foi lançado o edital de BRT. Nós sabemos que houve alteração de modal em Cuiabá, mas em Manaus não. E esse é um outro problema, porque às vezes há uma mudança como essa e a matriz de responsabilidade não é atualizada. Então, é um outro problema. Continua constando o estádio do Morumbi na matriz de responsabilidade até hoje. Em relação ao aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, o TCU analisou o edital da licitação, encontrou cláusulas restritivas à competição e um indício de sobrepreço. Então, com base nas determinações que foram feitas pelo TCU, a Infraero reviu o edital, lançou um novo edital com uma economia de 70 milhões de reais. Essa economia é real, isso é comprovado.
O senhor fala em economia, é sobrepreço também?
Isso, esse 70 milhões corresponde ao sobrepreço que foi corrigido e eliminado do edital. Isso. E hoje, então, as obras estão contratadas. Adiante. Em Fortaleza, a Arena do Castelão, TCU analisou o processo de financiamento do BNDES, fez algumas propostas de correção dos termos do contrato e que essas exigências resultavam numa revisão do contrato de PPP pelo Estado do Ceará. E hoje, então, a situação é essa, sem restrições por parte do TCU, mas limitado a 20% do contrato, porque ainda não existe, não foi apresentado o projeto executivo da obra. No caso da Arena das Dunas, também foi feita análise do processo de financiamento.
Mas não é esse, essa foto é uma foto simbólica, o projeto é outro.
É, não, desculpa, essa foto está errada, essa foto é de Manaus. É. A Arena das Dunas é outro estádio.
É bem bonito, porque senão...
E está em andamento no âmbito do governo do estado revisão do contrato de PPP. Vamos adiante. Aí o aeroporto São Gonçalo do Amarante, aí temos a foto do que já existe hoje, a pista. Ainda não existe o pátio e o terminal, que foi objeto de concessão. O TCU analisou a viabilidade econômico-financeira, nesse caso é uma concessão federal da Infraero, então a TCU fez a análise completa, determinou que fossem definidos parâmetros de qualidade dos serviços e também parâmetros para destinação da receita acessória. Por força da atuação do TCU, o valor mínimo do leilão foi ampliado de cerca de 3 milhões para cerca de 51 milhões. Então, houve um aumento de 48 milhões no valor mínimo do leilão por conta da atuação do TCU. Depois, o leilão realizado acabou sendo vencedor uma proposta de, se eu não me engano, 170 milhões. A Arena Cidade da Copa em Recife também foi feita análise do processo de financiamento. Por força dessa análise, o Estado de Pernambuco promoveu revisão do contrato de PPP e, no caso específico de Pernambuco, a obra pode seguir sem restrições. O BNDES pode liberar recursos até 65% do valor do contrato em virtude dos documentos já apresentados. Na Fonte Nova ainda está em análise pelo TCU o processo de financiamento. No Verdão foi feita uma análise expedita do projeto básico, também a pedido do Ministério Público, em cooperação com o Ministério Público, não foram encontrados indícios de irregularidades graves.
Também com o promotor lá em cima?
graves. No caso do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, também, ao analisar o edital da licitação, o TCU encontrou cláusulas restritivas e sobrepreço, e por força disso determinou a correção do edital, que foi corrigido, reduzindo o valor em 72 milhões, que é uma economia real produzida a partir da atuação do TCU. Hoje a obra já está contratada, a reforma do terminal de passageiros, mas ainda não estão contratadas pista de pouso e o terminal remoto, o MOP, né, que ainda não estão licitados. Em Belo Horizonte ainda, obras de mobilidade urbana, o TCU fez uma análise dos processos de financiamento da Caixa para todas as obras de mobilidade urbana em Belo Horizonte e fez algumas determinações que foram prontamente atendidas, então não há indícios de irregularidades graves ainda em relação aos processos de financiamento dessas obras. Lembrando que nós nos detivemos nos processos de financiamento, não nos processos de execução das obras. O Maracanã, TCU analisou em conjunto com a CGU, o projeto executivo e orçamento, encontrou sobrepreço, o governo do Estado concordou e está sendo promovida a redução da ordem de 97 milhões no contrato. Então, a situação é sem restrições, a liberação de recursos pelo BNDES, mas desde que seja de fato aditado o contrato fazendo essa redução de preço, promovendo essa redução de 97 milhões no preço. Aeroporto do Galeão, terminal, modernização e terminal, modernização e revitalização do terminal 2. Também, por força da atuação do TCU, houve alteração do edital, ainda do edital da licitação, resultando uma economia da ordem de 15 milhões. Mas nem tudo o que o TCU detectou foi implantado, foi aditado no contrato, então há ainda pendente um valor de 1,8 milhão de reais. Porto do Rio, essa decisão é recente, o TCU analisou o edital da licitação, encontrou deficiências e sobrepôs os 45 milhões e além dos 45 milhões, superavaliação do percentual de benefícios e despesas indiretas, que é o percentual sobre o custo direto da obra, que representa o lucro da empreiteira e mais as despesas indiretas. Então, houve a suspensão cautelar nessa segunda-feira, dia 26, até a correção do edital. Já está o TCU já está em conversa com o Ministério específico, a Secretaria de Portos, e à disposição para rever o edital e corrigir e eliminar esse sobrepreço de 45 milhões. Finalmente, corredor T5, Transcarioca. TCU analisou o pedido de financiamento feito ao BNDES. Essa é a única obra de mobilidade financiada pelo BNDES. Como ainda falta a licença ambiental prévia, a TCU condicionou a liberação de recursos da segunda etapa a apresentação dessa licença prévia ambiental. Ok, isso, obrigado. Desculpe por ter cedido o tempo.
Muito obrigada, doutor Marcelo. E agora passo a palavra para o doutor Ataíde Ribeiro Costa para encerrar a área de o momento das exposições para depois umas indagações que pertinentes ao tema. Muito obrigada, senhor.
Boa tarde, senadora Ana Amélia. Agradeço o convite feito na condição de procurador da República e coordenador do GT do MPF, que trata do assunto Copa do Mundo. Boa tarde, senador Pedro Taques. Boa tarde, doutor Valdir Agapito, doutor Marcelo Eira. O Ministério Público Federal, em 2009, ele constituiu, no âmbito da Quinta Câmara, um grupo de trabalho com o objetivo de dar um tratamento prioritário e preventivo às obras da Copa. Nosso grande objetivo, desde então, era evitar que irregularidades graves fossem cometidas ao final e, detectadas essas de forma anterior à elaboração das obras, fossem elas sanadas. Nesse paradigma de tentar uma atuação preventiva focada num Ministério Público resolutivo, nós convidamos o CGU e o TCU a apoiar esse projeto e a envidar esforços com a gente nesse sentido de buscar uma economia de recursos previamente e evitando as ações repressivas que, caso necessárias, serão realizadas posteriormente, mas em muitos casos elas poderão ser evitadas justamente em virtude da economia de recursos e de ter sido as irregularidades superadas em fase prévia. É evidente que essa atuação nossa preventiva ela não vai prejudicar o controle repressivo, se necessário. Na verdade, um dos grandes legados da atuação preventiva é a facilidade de constituição em mora dos gestores que estão elaborando editais, projetos, etc., com graves falhas, com superfaturamentos, etc., que, havendo concretização dessas irregularidades e resistência na sua correção, nós temos ali a Constituição em mora via recomendações ministeriais, o que facilita futuramente a comprovação do elemento anêmico doloso. A materialidade normalmente sempre é factível nesses casos, mas em muitas ocasiões há dificuldades na identificação da autoria. Com as recomendações expedidas em decorrência de colaboração dos trabalhos do CGU e TCU, nós conseguimos constituir em mora os gestores e comprovar o elemento anêmico doloso. O grande objetivo desse trabalho, então, é a natação preventiva, fazer reuniões para traçar estratégias comuns, identificação de atores envolvidos, dos riscos e do compartilhamento de informações. Ultimamente, há uma maior necessidade de aproximação dos órgãos de controle, tal como ocorrida no início. Acredito que a pressão para a realização das obras vem dificultando isso, porque o governo federal vem forçando essa situação, mas o Ministério Público Federal vai tentar e vai empreender o máximo de esforço possível para fiscalizar essas obras previamente, sem prejuízo da atuação repressiva. A responsabilidade da União na Copa ela é muito grande. O interesse federal que gera atribuição do MPF também é nítido, porque, embora se tratem de financiamentos e que há a tese de incorporação de verbas no patrimônio estadual. No caso, são empresas públicas federais que estão sendo vindicadas. As recomendações são expedidas também para o BNDES e para a Caixa Econômica Federal. E, além disso, há um negável interesse da União na realização da Copa do Mundo, que vem se caracterizando por vários atos concretos de constituição do CG Copa, pelo próprio projeto de lei geral da Copa, em que a União é responsável por indenizar a FIFA por qualquer assunto decorrente de responsabilidade civil, o que, ao ver do Ministério Público, caracteriza em muito a sua atribuição o interesse federal no acompanhamento dessas obras. Além disso, a Caixa Econômica Federal e o BNDES devem ter responsabilidade e compromisso com a destinação específica dos recursos nas finalidades que deverão ser aplicados, não sendo admitida pelo Ministério Público Federal, em nenhuma hipótese, o pagamento, o financiamento de verbas com qualquer índice de superfaturamento, ainda que menor ao valor do financiamento, haja visto que essas instituições devem ter um compromisso público de financiar obras com correção.